Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista em MVP em SQL Server e bem-vindo à oitava parte da série de vídeos SQL Server Failover Clustering End-to-End. Bom, já estamos aí na oitava parte da nossa série de vídeos e hoje mostrarei a vocês como configurar os discos no Failover Clustering. Na parte 7, eu mostrei, né, como apresentar as LUMs para os nossos servidores do cluster, né? Então, nós apresentamos as LUMs, usamos a ferramentinha o iSCSI Initiator para apresentar as LUMs do meu storage server para o nó, né? Então, foi feito a ativação das LUMs. Formatamos, demos um label para elas, né? Fizemos a apresentação das LUMs nos dois servidores do nosso cluster. E hoje eu vou então, vamos dizer assim, subir esses discos para o cluster, né? Bom, como que está então o nosso ambiente neste momento, né? Aqui no meu storage server, né? Temos seis discos criados, ok? Esses seis discos foram então apresentados aí para os nós N1 e N2, né? Sendo os discos E, G e I, será futuramente utilizado para a instância que nós estamos chamando aqui de Inst1, né? E os discos F, H e J serão futuramente utilizados pela instância Inst2. Então, neste momento, os dois servidores estão acessando ou estão enxergando os seis discos. Tá ok? O objetivo então agora é subir esses discos para o cluster, né? Associar esses discos ao cluster group, né? Eu vou então estar criando um grupo do cluster, né? Colocando esses discos dentro do grupo do cluster. E a partir daí é seguir com a instalação do SQL. Tá ok? O objetivo é no final chegar com uma configuração onde nós teremos duas instâncias de SQL, cada uma rodando em uma das máquinas e acessando o seu respectivo conjunto de disco. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui o meu Always On DC é o meu storage server, né? Então tenho os meus disquinhos configurados aqui, né? O disco I, o disco G e o disco E no DG1, o disco F, disco H e o disco J no DG2. Tudo bem? Os dois disk groups estão sendo acessados pelos dois servidores, Always On N1 e Always On N2. Então, no último vídeo, nós formatamos esse disco, apresentamos os discos e formatamos esses discos, né, no Always On N1. Então, aqui eu tenho os discos no meu Windows Explorer, tá ok? No N2, nós vimos que não é preciso mexer com formatação, nem com label, tá ok? Nada disso. Simplesmente apresentamos os discos, né? E assim então fica o N2, tá ok? Vamos então voltar no N1. E aqui no N1 eu vou subir esses discos para o meu cluster, tá? Então, o que é subir, né? Vamos lá, vou fechar aqui. Vou então lá no meu cluster, né? Lembre-se que nós já instalamos o cluster Always On CL, tá ok? Até então esse cluster não tinha nenhum disco. Então aqui na minha parte de storage eu não tenho nenhum disco, tá ok? Eu vou rodar aqui o validador, né? Para validar então os meus novos discos, tá ok? Validation aqui. E aí o cluster vai validar os meus discos. Always on N1. Já identificou, né, o meu segundo nó, o meu cluster, tá ok? E nessa validação eu vou fazer um teste apenas nos discos, tá? Nós já fizemos essa parte de validação lá na instalação do cluster, ok? Então aqui eu vou apenas validar os discos, para que o cluster enxergue esses discos, reconheça esses discos e suba esses discos para dentro do meu cluster. Tá? E aí depois faremos a distribuição dos discos nos grupos. Então, só aguardar uns minutinhos aqui, enquanto é feita a validação. Muito bem. Bom, teste concluído, né? Então, temos aqui o resultado dos testes, passou com sucesso em todos eles, validou nossos discos, tá ok? Então, vou dar um finish. E aí sim, né? Vou no meu storage, né? Já identifiquei, vi que não tem nenhum problema com os discos, o cluster fez os testes dos discos, tudo certinho, rodou com sucesso. Então aqui no meu storage, eu vou dar um add disk, ok? Então quando eu der um add disk, já irá aparecer aqui os discos do meu, né, cluster. Observem que eu não tenho aqui nenhuma nomenclatura de letras ainda, tá ok? Eu simplesmente tenho disco 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Conforme eles aparecem aqui no meu Disk Management. Então, vou colocar os discos no cluster, né? Como? Dando um add disk, né? Deixe todos os discos selecionados. E aí, nesse momento, eu estou subindo os discos para o cluster, ok? Alguns segundinhos, ele já sobe todos os discos. E aí, para seguir o meu padrão de nomenclatura, eu vou dar um label para cada um deles, né, conforme eles estão no Disk Manager. Para quê? Para ficar fácil a identificação dos discos, né, quando eu estiver fazendo alguma manutenção, por exemplo, uma expansão futura, tá ok? Então aqui no Storage, né, eu tenho o Cluster Disk 1, que é o meu disco E. Então, vou aqui na propriedade e vou colocar aqui SQL inst1-e-bin, ok? Aí, agora fica mais fácil identificar os discos, né, conforme eles estão lá no Disk Management. Esse aqui é o meu G, ok? O G também é da instância 1, esse é o G dados, né? E aqui eu tenho o disco 3, que é o I, também é da instância 1, que é o meu I log, certo? Então, quanto mais discos você tiver, né, mais tempo você passará aqui fazendo esse acerto aqui de labels. Mas acredite em mim, né, vai te ajudar muito no futuro, né, na parte de administrativas de uma expansão, né, e até mesmo quando você estiver instalando o SQL, vai ficar fácil de você identificar, né, quais os discos pertencerão a qual instância, né. Então aqui é o hdados. Esse aqui é o jlog, kl-inst2-jlog, né? Bom, muito bem. Discos já estão disponíveis, né? Observe aqui, ó, available storage, né? Isso significa o quê? Que eu posso, então, associar esses discos com um cluster group, ok? Cluster Group é uma nomenclatura ainda utilizada na época do Windows 2003, tá ok? No Windows 2008, isso chama-se Services and Application, tá? Então, eu vou criar aqui dois Services and Application que representarão as minhas instâncias de SQL, tá? Então, eu vou criar um Service Application aqui, um outro service e application, e eu vou dar a ele os nomes do seguinte, né? VSQL node 1 e VSQL node 2. Opa. Legal, então essa aqui será a minha primeira instância de SQL, né? Por que primeira? Né? Porque nós estamos falando E ao final teremos um cluster com duas instalações de SQL ativo-ativo, com uma instância rodando em um nó, certo? Então eu terei duas instâncias de SQL. Cada instância de SQL tem um grupo de recursos, né? Esses recursos são o próprio serviço do SQL, os discos, o nome virtual, o IP virtual, tá ok? Que eu estarei mostrando aí mais à frente nos próximos vídeos. Então, nesse momento, eu só tenho quem? Os discos, certo? Eu já sei quais os discos pertencem a qual instância. Então, eu vou agora distribuir os discos de forma, né, que ele fique dentro das respectivas instâncias. Então, eu vou mover este recurso aqui, né, para onde? Para o meu nó 1. Tá ok? Então, agora, ó, fica fácil de identificar, né? Todos os inst 1 é do SQL Node 1. Todos os inst 2 vai para o VSQL Node 2. Tá ok? Então, novamente aqui, aí vamos aqui para todos os discos, associar ele com a sua respectiva Service Application ou grupo de recursos, tá ok? Então aqui aparece este 1. Observe que na medida que nós vai sendo feita essa associação, ó, aqui embaixo já aparece, né, o meu grupo e os recursos de disco que pertencem a esse grupo, tá ok? Ainda tenho três aqui, ó, disponíveis, né? Esses três é o que eu estarei então associando ao grupo 2, certo? Então, ó, à medida que você cria uma padronização de nomes, né, ou se preferir, uma padronização de labels para os seus discos, fica fácil aqui neste momento você associar os discos ao grupo de recursos que ele estará pertencendo. Então imagine um cluster aí com 3, 4 instâncias e 70, 80 volumes, né? Quando chega aqui nessa parte, se você não segue uma padronização de nomenclatura para os seus discos, fica complicado aqui de você gerenciar isso, né? Bom, então aqui, ó, já tenho, né, os discos associados aos respectivos grupos, né? VSQL Node 1 será o grupo de recursos ou Service Application, onde estarão todos os recursos do meu da minha instância SQL Inst 1. Ok? Então aqui no VSQL Node 2, todos os grupos de recursos da instância 2, certo? Ó, observe o seguinte, né? Quem é o owner atual deste grupo, né? Esse grupo ele está rodando sobre o nó Always On N1, certo? E este grupo também está rodando sobre o nó Always On N1, certo? Bom, eu já posso fazer um failover ou mover esse grupo para o nó 2, né? Nesse momento, meu cluster já está pronto, já está configurado. Eu tenho os recursos de disco já devidamente associados, apresentados a ambos os nós. Então, eu já posso fazer um que nós chamamos de move, né? Mover esse recurso para o nó 2. E se quiser deixar esse recurso rodando lá no nó 2, tá ok? Observe, né? Vamos lá no nó 2, que eu não tenho aqui. Opa, eu entrei no DC1, né? Que os meus discos estão aqui, ó, né? Nessa situação. Não estão formatados, não tem label, ok? Não aparece no meu Windows Explorer, certo? Por quê? Porque eles estão todos lá no Always On N1, certo? Então vamos aqui no Always On N1 e fazer um move do VSQL Node 2 para o nó N2. Porque originalmente, depois que o nosso cluster estiver todo montado, é no nó N2 que este grupo ficará rodando. Ok? Então, vou fazer um move aqui, só para vocês verem que o disco vai deixar de existir aqui no N1, ele vai sair daqui do N1 e vai subir, né, lá no N2. Então, vamos dar uma olhada aqui. vamos fazer um failover aqui desse grupo, né? Nesse caso eu estou movendo todo o grupo para o nó N2. Observe que nesse momento, ó, os discos, eles ficam offline aqui, né? Eles caem, né? Como nós chamamos, ele cai no disco, no servidor N1, ok? E já sobe onde? No servidor N2. Então, neste momento, eu tenho o VSQL Node 1 rodando no nó físico Always-on N1 e o VSQL Node 2 rodando no nó físico N2, né? Aqui eu também tenho uma visualização bem fácil disso, ó. Então, indo agora no Windows Explorer, eu só tenho aqui neste nó os recursos do grupo que está rodando neste nó, né? Vamos lá no N2 para ver como que ficou a situação lá. Agora no N2, olha só, eu já tenho os discos da instância VSQL Node 2 aqui, ó. Os discos já estão aqui, totalmente acessíveis, né? Gravação, ok? Posso gravar, posso criar arquivos, né? Tudo absolutamente perfeito para que no próximo vídeo possamos então prosseguir, né? Ou iniciar a instalação da nossa primeira instância de SQL Server. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo com a instalação da primeira instância de SQL no nosso cluster de dois nós. Tá ok? Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!